DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo deste programa que começa agora com as notícias. A Polícia Nacional Angolana voltou a impedir uma manifestação contra o governo marcada para sábado por vários grupos de ativistas angolanos. O protesto envolvia 10 movimentos reunidos no autodenominado Conselho Nacional dos Ativistas de Angola, que além de tecerem duras críticas à política do Executivo, exigiam a demissão do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A manifestação estava agendada para o Largo 1º de Maio, mas o acesso ao espaço foi vedado pelas autoridades. De acordo com a organização, 15 jovens terão sido detidos durante o dia e 10 foram feridos pela polícia. O cenário repetiu-se no domingo, quando os manifestantes tentaram voltar a realizar o protesto. Numa outra manifestação também na capital angolana, o primeiro aniversário da morte de Manuel Hilberto Ganga, dirigente da coligação eleitoral Casa CE, atingido a tiro por elementos da unidade da Guarda Presidencial, foi assinalado este domingo com uma marcha que decorreu sem incidentes conhecidos. Escoltada por elementos policiais, a marcha envolveu várias dezenas de pessoas, entre dirigentes políticos, ativistas e população, e culminou no cemitério de Santana, nos arredores de Luanda. Um ano depois, a família e o partido ainda aguardam justiça. Temas em destaque mais à frente nesta emissão. Depois de quase 20 anos de inatividade, o vulcão da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, entrou ontem em erupção, levando o governo a declarar situação de contingência nas Ilhas do Fogo e Brava, que, ainda que para já, não haja vítimas ou danos materiais a registar. As autoridades asseguram que já está em curso o plano de emergência, com todas as instituições ligadas ao Serviço Nacional de Proteção Civil. A consequência mais grave até ao momento foi a ordem de evacuação da localidade de Chã das Caldeiras, no sul-pé do vulcão, onde habitam cerca de 1000 pessoas. De acordo com a Proteção Civil, a intensidade da erupção já terá diminuído. As autoridades do Quênia afirmam ter morto mais de 100 extremistas da milícia somali Al-Shabaab na sequência de um ataque este sábado no Quênia, onde os militantes islâmicos executaram 28 pessoas que viajavam de autocarro no nordeste do país. O vice-presidente do Quênia, William Ruto, anunciou que pelo menos 100 membros da Al-Shabaab foram mortos em duas operações do governo queniano na fronteira com a Somália, que destruíram um acampamento da milícia. Ainda não há resultados oficiais, mas já se aponta para uma segunda volta nas primeiras eleições presidenciais livres da Tunísia. Beji Essebsi, líder do partido laico Nida Tunes, que venceu as legislativas de outubro, estará à frente dos restantes 26 candidatos, sem alcançar a maioria absoluta, de acordo com as últimas sondagens. Em segundo lugar estará o presidente cessante Moncef Marzouki. A confirmarem-se as previsões, os dois candidatos irão disputar a segunda volta das eleições no final de dezembro. No Burkina Faso, os líderes de transição já anunciaram a composição do novo governo de 25 membros, que irá conduzir o país até às eleições do próximo ano, depois da deposição do ex-presidente Blaise Compaoré. Várias pastas ministeriais foram atribuídas a figuras militares. O novo executivo foi divulgado este domingo, menos de uma semana após a tomada de posse do presidente de transição, Michel Cafando, que vai também assumir o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. O primeiro-ministro interino, Isaac Zida, vai também liderar o Ministério da Defesa. Pelo menos 45 pessoas morreram ontem no Afeganistão depois de um bombista suicida se ter feito explodir entre o público que assistia a um jogo de voleibol na província de Patkika, este do país. O atentado feriu ainda 60 pessoas, algumas delas com gravidade. A autoria do ataque ainda não foi reivindicada. Termina esta segunda-feira o prazo definido para chegar a um compromisso nas negociações que decorrem em Viena sobre o controverso programa nuclear iraniano. O Irão e 6 potências mundiais prometem fazer um último esforço para chegar a acordo, mas o curto espaço de tempo e as divergências entre as partes apontam para um possível adiamento. As cinco potências com poder de veto na ONU e a Alemanha discutem com Teherão um acordo que garanta o uso pacífico da tecnologia nuclear por parte do Irão. Em troca, as sanções ocidentais serão levantadas. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Polícia Nacional Angolana volta a impedir manifestação contra o governo em Luanda. Um ano após a morte de dirigente da Casa CE, família e partido de Manuel Ganga ainda pedem justiça. Eleições presidenciais históricas na Tunísia deverão ir à segunda volta. São os destaques desta segunda-feira, 24 de novembro. Saiba mais já a seguir. A presença dos agentes da Polícia Nacional e a atividade em massa do MPLA, bem como a marcha dos professores em alusão ao Dia do Educador nas imediações do Largo da Independência, travaram a realização da manifestação convocada para sábado pelo Conselho Nacional dos Ativistas Cívicos de Angola. A Polícia Nacional terá detido cerca de 15 jovens e ferido outros 10. As agressões e detenções ter-se-ão repetido no domingo, quando os manifestantes tentavam protestar no Largo 1º de Maio, exigindo reformas democráticas e admissão do presidente José Eduardo dos Santos. Os detalhes da tentativa de manifestação deste fim de semana em Luanda com Pedro Ndomba.
Os manifestantes estavam subdivididos em dois grupos. Uns procuravam chegar no Largo da Independência, espaço habitual dos protestos, quando os outros tentavam fazer-se presente no Palácio Presidencial. Mas a força policial, muito deles a paisana, não permitiram que os desejos dos jovens ativistas se concretizassem. No local, os revolucionários foram agredidos e detidos por algumas horas. Segundo Adolfo Campo, entre os agressores estavam também militantes da JMPLA.
Os próprios da JMPLA também eram coniventes dessa própria, para essa própria tortura também. Uhum. E estavam vestidos também com a roupa da própria JMPLA. Também surrando no primeiro grupo que tentamos entrar a primeira vez, foram os homens da JMPLA que tentaram nos invadir. E obviamente conseguimos escapar, quer dizer, criaram uma confusão tremenda, que é para poder coagir e dizer que estávamos a lutar contra eles, mas nós tentamos não fazer a confusão com eles, saímos e assim fomos reunir as forças e tornamos a volta novamente, depois a polícia que subiu em cima de nós novamente.
Quem também não escapou da agressividade dos antirrevolucionários foi o repórter da Rádio Despertar, Francisco Paulo, que levou algumas chicotadas da polícia quando tentava entrevistar os ativistas.
No Largo da Independência, afirma aí onde está a estátua do primeiro presidente, apenas violento. Então, na altura em que o jovem entrava para aquele largo, eu fazia mesmo. Ia para um outro sentido para fazer a cobertura daquilo que estava a ser a agressão pelas polícias ao jovem, não só aos homens, como também outros acompanhantes. Fizeram bem que na altura, quando tentei aproximar-me para arrematar os factos, fui agarrado por um agente da polícia que, na altura, pegou-me na cintura de alguma estéril, e daí os outros colegas foram por aproveitando, dar porretes em cima do meu corpo, mas contudo consegui me safar, corri um pouco, também que na altura tinham retido o meu fato, mas depois...
De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como avalia a atuação das autoridades angolanas perante estas manifestações? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A 23 de novembro de 2013, Manuel Hilberto Ganga, dirigente da Casa CE, foi abatido com dois tiros disparados por um elemento da Guarda Presidencial angolana quando tentava distribuir panfletos nas ruas de Luanda. O primeiro aniversário da morte do dirigente da oposição foi assinalado este domingo com uma marcha na capital angolana, contando com a presença de dirigentes políticos, ativistas e população. Um ano depois do assassinato, a mãe e a irmã de Ganga e a Casa CE continuam a clamar por justiça. António Rocha tem os detalhes.
Manuel Hilbert de Carvalho Ganga, um engenheiro de construção civil, foi morto em consequência do seu ativismo pelos direitos humanos. Os familiares de Ganga e a Casa CE acreditam que têm o direito de clamar justiça pelo assassinato do filho e militante partidário e, ao mesmo tempo, exigirem o fim da impunidade do assassino como forma de, sobretudo, honrarem a memória do malogrado. Em entrevista à DW África, Rafael Aguiar, secretário da Juventude Patriótica de Angola, afirma que o processo não foi encerrado.
A Casa CE, a família e a sociedade angolana no geral continua a clamar pela justiça e pelo fim dos assassinatos políticos. Para o efeito, ao nível da Casa CE, constituímos um advogado que está a conduzir o processo. E o que sabemos hoje é que o caso já está bem encaminhado e o autor material foi identificado e exarou-se um mandato de captura, mas que até agora não foi ainda executado, até onde nós sabemos.
Para além do aspecto jurídico, a Casa CE, como partido político na oposição em Angola, tem também desenvolvido outras ações, como nos explica Rafaela Guerra.
Continuamos a realizar atos no sentido de apelar às autoridades angolanas a porem fim à estratégia de assassinatos políticos como forma de manutenção do poder político.
Assim sendo, a Casa CE realizou no sábado, dia 22, um ato central para assinalar este primeiro aniversário do assassinato de Hilbert Ganga e repudiar publicamente os assassinatos políticos que têm ocorrido em Angola. Por outro lado, durante todo este mês de novembro, a Casa CE está a distribuir, nomeadamente em Luanda, desdobráveis onde consta a biografia de Ganga, as circunstâncias em que foi morto e o apelo às autoridades angolanas para que cessem com os assassinatos e...
exigir o fim da impunidade, na medida em que nós sentimos que, apesar das instituições judiciais terem dado um passo significativo, mas sentimos que da parte das instituições do executivo não estão a liberar a pessoa que assassinou, que não era necessário, inclusive, exarar um mandato de captura, era uma questão apenas de requisitá-lo, na medida em que está perfeitamente identificado, quer ele, quer a corporação em que está inserido.
Para Rafael Aguiar, a sociedade civil angolana já não pode mais suportar situações como as que têm acontecido em Angola. Chegou o momento de dizer basta a tudo isso.
O assassinato de Hilbert Ganga, como de outros jovens, tem tido um efeito perverso no seio da sociedade angolana. Nos parece que o objetivo dos assassinatos é causar intimidação, alienar a sociedade e evitar que todos os processos que visam a realização da mudança social sejam recalcados. Mas o que tem estado a ocorrer é precisamente o contrário. Nós temos estado a apelar de que não podemos ter cultura de medo perante esses atos, porque não se pode fazer da eliminação física de indivíduos como principal instrumento, estratégia para a manutenção do poder político.
António Rocha, DW.
DW. Voz da Alemanha.
Quase 4 anos depois do início da chamada Revolução Jasmim, na origem da Primavera Árabe, mais de 5 milhões de tunisinos foram chamados este domingo, pela primeira vez, a votar em eleições diretas e livres para a presidência do país. Para todos os tunisinos, hoje é um dia de grande felicidade. É a primeira vez que sentimos verdadeira liberdade e peço a todos, especialmente aos jovens, que não percam a oportunidade de fazerem a sua escolha sem imposições. Apesar da esperança depositada por muitos eleitores no processo democrático, apenas 32% dos tunisinos habilitados a votar compareceram às urnas. Ainda não há resultados oficiais, mas já se aponta para uma segunda volta em dezembro. Beji Caid Essebsi, de 87 anos, líder do partido laico Nida Tunis, que venceu as legislativas de outubro, estará à frente dos restantes 26 candidatos, sem alcançar a maioria absoluta, de acordo com as últimas sondagens. Em segundo lugar, estará o presidente presidente cessante, o histórico opositor Moncef Marzouki. Do lado de Marzouki, domina a ideia de que os dois estão lado a lado na disputa de votos, mas Beji Essebsi reivindica já a vitória com uma larga vantagem. O seu partido congrega militantes de esquerda, sindicalistas, empresários e antigos membros do regime, unidos pela oposição aos islamitas do partido Ennahda. Digo-vos o que Deus nos disse no seu livro. Temos de nos manter unidos, crer em Deus e lembrar a sua graça. Essebsi é dado como vencedor, sem maioria absoluta, pela agência privada de sondagens 3C, com 48% dos votos contra os 27% de Marzouki. Entre os restantes candidatos figuram o popular empresário e presidente de um clube de futebol, Slim Riahi, o político de esquerda torturado pelo antigo regime Hama Hamami, 6 ex-ministros de Ben Ali e uma mulher, a magistrada Khaltoum Kanu. O partido islamita Ennahda, no poder entre finais de 2011 e princípios de 2014, não apresentou um candidato e deixou aos seus apoiantes uma única orientação: eleger um presidente que garanta a democracia. Entre as possibilidades de escolha nas primeiras eleições livres da Tunísia em 4 anos, prevalece uma esperança. Espero que todos possam concordar numa ideia. Têm de tornar a Tunísia um país seguro, como era antigamente, mas sem uma ditadura, sem saques e roubos, e tudo ficará bem com Deus. Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira volta, uma segunda volta realizar-se-á no final de dezembro. Em causa nestas eleições está também a formação da futura coligação de governo na Tunísia, uma vez que Essebsi, cujo partido venceu há um mês as legislativas, embora sem maioria suficiente para governar sozinho, disse querer esperar pelos resultados das presidenciais antes de iniciar contactos.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de mais, recordo que hoje lhe perguntamos como avalia a atuação das autoridades angolanas perante manifestações. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Eu começo pela mensagem que nos chegou de Ivastiandro Jeshua Levi. Ele diz: tudo está claro, esta polícia não é e nunca foi nacional, é do MPLA, o partido no poder em Angola. Daniel Gonçalves escreve o seguinte: um ato de reprimir os angolanos de se manifestarem só expressa a má vontade do governo angolano no que concerne aos apelos que tem feito em prol da democracia. Penso que o titular esqueceu-se que ser presidente de um país não é profissão, mas sim uma função, alegando também que a democracia lhe foi imposta. Então, que nos deixe com a nossa democracia e que volte para Cabo Verde, estamos fartos deste inescrupuloso. Euclides Cumbe acha que a atuação dos polícias em Angola revela uma autêntica violação dos direitos humanos e mostra que este governo é de ditadores. Rizik Salimo também considera que esta foi uma atitude tipicamente de ditadura, ameaçar e prender, matar. O governo tem que deixar o povo manifestar a sua vontade, porque o povo também é soberano. Bruno Fernando escreve que Angola é o país do medo e Salomão Cheirinda diz que este se trata de um governo terrorista. Ernesto Nicolau Senec Gandar escreve que José Eduardo dos Santos não quer ceder aos irmãos angolanos. Quilingula Dombache escreve que em Angola não existem autoridades, existe sim um conjunto de criminosos. Kunta Quinta considera que este regime tem de cair porque o seu titular é um autêntico violador da Constituição e dos direitos humanos. Ele usa a polícia como instrumento para inviabilizar manifestações pacíficas. Mais opiniões? Ernesto Samata escreve que o estado atual do país, ou seja, Angola, é degradante. Cristiano Manejo escreve que é vergonhoso. Pelo que eu saiba, parece-me que a manifestação seria ordeira. Não vejo motivos para impedirem os ativistas de se manifestarem. Sérgio António Teixeira escreve que essa reação da polícia angolana eu já esperava. Não estou admirado porque em África ainda existem países democráticos só no papel. Quito Mafef considera que os únicos manifestantes que podem acabar com o poder do MPLA chama-se Império Lunda, Tchokwe. Os Tchokwes chamam-lhes de matumbos, mas eles são grandes revoltantes. O Zé Du tem sorte porque ele vive na capital. Se fosse no leste, ele já estaria fora do poder. João Alves Camacho diz que foi bom terem impedido para não seguir o radicalismo ocidental que agita o povo e por detrás pilham os recursos em nome da paz. Hermenegildo Daniel considera que isso é o que faz com que nós não gozemos o direito que temos e em Moçambique é tudo igual. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, segunda-feira.
E a terminar o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Polícia Nacional Angolana volta a impedir manifestação contra o governo em Luanda. Um ano após a morte de dirigente da Casa CE, família e partido ainda pedem justiça. Governo declara situação de emergência em Cabo Verde após erupção de vulcão da Ilha do Fogo. Eleições presidenciais históricas na Tunísia deverão ir à segunda volta. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue a acompanhar-nos, estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia, bom início de semana.